E o ano de 2017 foi sangrento, segundo o balanço da Comissão Pastoral da Terra. De acordo com dados parciais, foram 65 pessoas assassinadas em conflitos no campo, muitos com requintes de crueldade, índice que dá ao Brasil o título de país mais violento para os camponeses no mundo. Quem fala agora a respeito do assunto conosco é Tiago Valentim, da Coordenação Nacional da Comissão Pastoral da Terra. Bom dia, Tiago.
Bom dia.
Esse relatório, então, mostra que o ano de 2017 foi especialmente pior em relação à violência do campo quando a gente compara com anos anteriores. O Brasil é, de fato, o país mais violento do mundo hoje para as comunidades rurais?
Exato. A gente termina 2017 com um sentimento de indignação muito grande diante dessa violência que aumentou bastante, né? Comunidades camponesas, comunidades tradicionais, um ano de fato sangrento, violento, marcado por massacres no campo, por chacinas, uma realidade que é fruto de um processo histórico de negação de direitos das comunidades camponesas, de povos de comunidades tradicionais em relação ao acesso à terra, à água, aos territórios. Então, o ano 2017 para nós foi um ano muito difícil para as comunidades também. E, enfim, resultado retrata um pouco desse contexto de crise política que o Brasil está passando.
Isso que eu queria perguntar a respeito. A gente teve uma ruptura do processo democrático brasileiro com a chegada de um presidente não eleito ao poder e uma série de ataques a direitos conquistados historicamente pelo povo brasileiro. Tem sido promovidos vários ataques. Eu queria saber como que esse contexto interfere na questão do campo.
Eu acho que tem duas questões a se considerar. A primeira é que esse contexto de violência, de conflito no campo, ele não é novo, ele não é algo que surgiu agora depois do golpe. Ele é um contexto, como eu já disse, histórico, e nos anos anteriores a gente também já verificava isso. A total paralisação da reforma agrária, a paralisação nos processos de demarcação e homologação dos territórios de povos e comunidades tradicionais já era uma realidade. A questão é que, com o golpe, isso se intensificou. Se intensificou porque o poder ele foi tomado por pessoas que historicamente são inimigas dos povos e comunidades tradicionais. Então, nós tivemos não só uma paralisação no tocante aos processos de acesso à terra, às políticas públicas voltadas para o campo, mas nós tivemos também um retrocesso. No sentido de tentar acabar com leis que garantiam esses direitos, né? Então, retrocesso na legislação, retrocesso nas políticas públicas, retrocesso na maneira de tratar as lutas dos povos e comunidades tradicionais, considerando que esse governo golpista ele também é de base ruralista. Né? Muitas pessoas ligadas às empresas, a empresas de mineração, empresas do agronegócio, estão nesse poder e fazem de tudo para que as leis que garantiam o mínimo de direito a esses povos, elas deixassem de existir, as políticas públicas também. Então, é um contexto marcado não só pela paralisação desses processos em benefício dos povos e comunidades tradicionais, mas também de retrocesso, principalmente no retrocesso em relação à legislação.
Vendo aqui o balanço, inclusive, Tiago, a gente verifica que houve redução dos recursos para obtenção de terras mais de 60% em relação a 2015 e de 50% para assistência técnica e extensão rural, além de cortes no orçamento do programa de aquisição de alimentos. E para 2008, a perspectiva também não é boa, né? Porque existe uma possibilidade de redução em 35% dos recursos para agricultura camponesa e familiar, além de cortes de mais de 56% dos recursos destinados à segurança alimentar e nutricional. Ou seja, isso mantém, na verdade, o quadro bastante preocupante.
Claro, porque isso demonstra a falta de interesse do governo que aí está em possibilitar que as comunidades camponesas tenham seus direitos garantidos E, por outro lado, a gente não verifica, por exemplo, redução drástica, cortes drásticos nos recursos que são destinados, por exemplo, para as áreas do agronegócio, para as áreas da mineração, porque aí sim esse governo tem interesse. Então é um fato nitidamente político, não é de crise financeira. Esses recursos eles já vinham sendo cortados nos anos anteriores, né, principalmente quando a gente olha o orçamento do INCRA nos anos anteriores, quando a gente olha o orçamento da FUNAI nos anos anteriores, a gente percebia que já existia um interesse em desmobilizar, em fragilizar os órgãos responsáveis pelas políticas voltadas para o campo. E agora os cortes eles se tornam cada vez maiores. E isso inviabiliza qualquer trabalho nas comunidades em relação dos órgãos políticos responsáveis, como inviabiliza também as políticas públicas. Então mantém-se o mínimo para evitar de que essas comunidades elas possam progredir, elas possam se fortalecer, porque o governo sabe que quando essas comunidades têm seus direitos garantidos, elas estão mais fortalecidas para lutar pelos seus direitos, para se mobilizar, e o governo, principalmente o governo atual, ele não quer isso. Então esses cortes revelam a total falta de compromisso do Estado com a vida e os direitos das comunidades camponesas.
Agora, Tiago, tem um dado no balanço que você também citou, que é em relação aos anos anteriores, quando a gente vê o perfil dos homicídios, eles eram caracterizados por uma seletividade nos alvos, né? Eram assassinatos de lideranças com a finalidade de intimidar quem ousasse lutar. E em 2017, houve uma generalização da violência no campo, com a retomada, inclusive, das chacinas. Os promotores da violência no campo eles estão mais ousados agora?
A gente tem um contexto no Brasil que é um contexto que fala em relação aos conflitos no campo, aos assassinatos, que é um contexto de impunidade. Então, esse contexto de impunidade, ele é meio que uma autorização para matar. Então, quem promove esses conflitos no campo e quem manda matar é sente-se livre para isso, porque sabe que provavelmente não vai acontecer nada. A diferença esse ano é que não só lideranças de comunidades foram alvo, porque tem essa ideia de que assassinando uma liderança, as comunidades vão deixar de lutar. Mas isso se generalizou, assim, principalmente por conta dos massacres ocorridos. Então, a violência ela aumentou considerável não só no número, mas aumentou no requinte de crueldade, né, que beira aí aos períodos da ditadura militar. Então, não matou-se só lideranças, né, matou pessoas das comunidades que estavam na luta, mas não estavam no fronte, não estavam na linha do fronte. Como forma mesmo de intimidar, para dizer, olha, não é só quem tá liderando uma comunidade que morre, não. Também quem está numa comunidade, mesmo sem ser liderança, pode morrer. Então, esse ano, ano passado, a impressão que nós tivemos é que quem mandou matar sentiu-se mais livre ainda. Porque uma coisa, você mata uma pessoa e sabe que não vai acontecer nada, e aí você chegar a matar 10 pessoas de uma vez, 9 pessoas de uma vez, na percepção de que não vai acontecer nada, então que país é esse que a gente vive? Então esse contexto de impunidade ele é sério, ele é histórico, a gente tem tentado combater, mas não é fácil por conta do envolvimento, de pessoas ligadas aos governos, de pessoas ligadas ao judiciário, de envolvimento das pessoas ligadas às empresas. Então, o poder político e econômico por trás desses massacres, por trás dessas mortes, é muito forte. Inclusive, com o envolvimento considerável da polícia, né? Como o massacre de Pau d'Arco, que foi onde os trabalhadores foram assassinados por policiais. Então, a gente fica perplexo com tudo isso, ao mesmo tempo indignado, mas, de certa maneira, cada vez mais motivado a enfrentar esse contexto que aí está.
Sobre essa questão da impunidade que você toca, a gente sabe que a situação de violência no campo ela tem muito a ver, como você mesmo mencionou, com a questão política, né? Temos uma bancada ruralista muito forte, muito poderosa, que acaba agindo ali, dentro não só do parlamento, como também influencia no executivo, ainda mais no contexto atual. Mas como é a participação do sistema de justiça como um todo? Que aí você citou a polícia, mas também a gente tem desde o Ministério Público e inclusive o próprio Poder Judiciário. Como que você vê a participação do sistema de justiça nesse contexto de violência no campo?
Então, a gente está fazendo um levantamento na Comissão Nacional da Terra desde que a gente começou a publicar o relatório de conflito para saber como é que estão os casos de assassinato. Quem foi preso, quem foi julgado. Eu não tenho os números agora comigo, mas a gente já sabe que foram pouquíssimos casos em que os mandantes e os executores foram de fato julgados e presos. De mandantes, menos ainda. Mas a atuação do judiciário, ela é uma atuação muito ambígua. Obviamente que não é possível generalizar e dizer que é uma atuação igual em todo o país. Então, nós temos regiões em que nós temos promotores, juízes, muito comprometidos em cumprir com a justiça, em prender os mandantes, os executores, de julgá-los e de condená-los. Por outro lado, nós temos aqui muitos casos relevantes em relação a isso. Nós temos uma justiça que faz vista grossa em relação a esses casos. É tanto que os dados vão nos mostrar isso. Quando a gente observa melhor os dados de assassinato, vai mostrar que as pessoas não são presas, não são julgadas, não são condenadas. Muitos inquéritos não avançam, outros nem são abertos. E isso demonstra a morosidade da justiça em relação a averiguar esses casos e fazer com que, de fato, a justiça. A gente sabe de uma ligação histórica que muitas pessoas ligadas ao judiciário têm com as grandes empresas, têm com o agronegócio, com a mineração, com os governos, e por isso mandatos de reintegração de posse, por exemplo, são expedidos facilmente. Ano passado nós tivemos a triste situação do sul e sudeste do Pará, onde vários acampamentos foram despejados por mandado de reintegração de posse. Então isso revela uma justiça, um sistema de justiça comprometido com os grandes, comprometido com aqueles que promovem e causam a violência no campo. Mas, repito, não é possível generalizar. Nós tivemos em Pau d'Arco, no segundo semestre do ano passado, conversando com o Ministério Público, então encontramos o Ministério Público bem atuante em relação ao caso de Pau d'Arco, mas em muitas outras regiões não é isso que se verifica.
Certo. Tiago, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
Aí eu que agradeço pela oportunidade.
Conversamos aqui com Tiago Valentim, da Coordenação Nacional da Comissão Pastoral da Terra.